Ok, ponto 3, Hospital Nélio Mendonça. Ok, atenção, isto é mesmo só para inseminação artificial. Agora, como já houve a alteração legislativa, nós agora voltamos a ter o direito de nos pronunciarmos sobre o currículo da diretora. Que eu acho que conheci o pai dela, pelo menos... Até não houve. Ali assim que... Voltámos outra vez a ter o... Decreto regulamentar.
Voltou a precisar de ser...
Não, era para baixo. Era um dos números para baixo. Bom, é se nós damos parecer positivo tanto à autorização do centro e se aprovamos o currículo da senhora.
Agora diz-me uma coisa, que eu isso tenho dúvida. Bem, enquanto ao currículo da rapariga, eu conheço-a bem e ela é muito boa e isso não tem problema.
Era um... Eu não me lembro. Marcos de Freitas...
O que eu sei é que o currículo... Sendo ou não sendo... O currículo dela está fora de questão e muito mais para um centro de inseminação. Agora, eu não sei o que é que nos compete mais, porque... aqui vem planta de espaços, etc., mas não diz nada sobre equipamentos. Portanto, se cumprem ou não cumprem os requisitos mínimos, de certeza que cumprem. Não, nós temos que seguir o que o decreto regulamentar diz e temos que nos pronunciar sobre o currículo do diretor do centro. E, portanto, só temos que nos pronunciar sobre isso, tudo bem. Por isso é que eu estava a perguntar se nós temos que dizer mais alguma coisa ou não, porque quanto ao resto, não... Quanto ao resto, não temos mais elementos. Temos aqui coisas...
Eles têm uma série de anexos, têm...
Tem, mas é sistemas de qualidade, é processamentos, é certidões oficiais, é... Portanto, sobre o currículo da jovem, não tenho dúvida. Se a lei nos impõe que nos pronunciemos sobre mais alguma coisa, eu isso não sei.
Mas nos outros apreciamos.
Quase sempre temos dito sim, cumpre porque tem o material pedido, mas é porque nos mandam e passa-se os olhos por isso. Eu não sei se nós, na imposição legal, se a nós só nos é cometido... pronunciar sobre o currículo. Se for só isso, está feito.
Não, não é sobre o currículo. Temos de aparecer favorável para a autorização do centro. Sim. Para começar, não
sei. Depois o centro tem que ser avaliado.
Sim, isso é quando houver uma inspeção, depois ela pode começar sem inspeção nenhuma.
Sim. Deixa já autorizado, pode.
Por isso é que é a minha dúvida, não é?
Tem, de facto, descrição das instalações e equipamentos. Do requerimento deve constar a descrição das instalações e equipamentos. Mas não vem, aquilo tem tantos anexos.
Ou eu não tenho recebido tudo, porque eu vejo ali três anexos.
Não,
F,
é que aqui...
E eu só recebi um anexo
F. Não,
é
F. Só um, eu estou em ficheiros diferentes porque estava muito grande. Eu tenho é que confirmar, porque há um outro...
É porque o que existe aqui é uma declaração a dizer que... Tem, sim, senhor, que tem segurança e que tem não sei quantos. Vejam lá o que é que tem. Pois é, uma declaração... Declara-se que as instalações e as condições ambientais cumprem as especificidades necessárias segundo o disposto nos requisitos patatá, patatá, patatá. Portanto, se fizermos fé nesta declaração que é assinada pelo Presidente do Conselho de Administração, acredito.
Eles enviaram também.
Aqui não há bem o risco de ser uma chafarica para ganhar algo.
Não, não, não. Isto
é um hospital
público.
Portanto. É garantido. É garantido.
Não, e o hospital não é mau, o Nélio Mendonça.
E eu conheço bem os diretores daqui, não acredito que eles fossem como ele. Então, aprovamos,
não é? Sim, aprovamos. Mas aquilo tem tantos anexos, certeza que não tenham sobre o material.
A única coisa que tem sobre o material é esta declaração a dizer que cumpre os.
Bem, fazemos fé no caso. Ok, sim senhor. Agora, ponto 4. É assim, isto. Mas quando eu entrei na Faculdade de Direito, havia uma história muito engraçada a propósito do Marcelo Caetano, que do ponto de vista técnico é uma pessoa que até tenho respeito e consideração. Que houve uns tipos malandros que lhe foram pedir um parecer perfeitamente manhoso. É possível fazer assim, assim e tal, não sei o que, não sei o que mais. E ele, aquilo era, de facto, tão odioso que o parecer dele foi, não, ponto. E depois pediu um balúrdio de coisas. Isto é a propósito destas perguntinhas aqui, desta coisa. Quer dizer, eu acho isto muito interessante. Quer dizer, portanto, e depois, ainda por cima, sugerirem que isto devia vir no consentimento informado. Mas a minha opinião é que, de facto, não tem, não é? E as respostas, no ponto 2 é sim, e no ponto 1, 2 é, portanto, não, não podem ser proibidos, portanto, podem ser, ou seja, melhor, sim, podem ser dadores. Portanto, o facto de serem adotados era o que faltava. Aqui, quanto ao ponto 1, isto não é, estas, portanto, enfim, quando enfim, os embriões são escrutinados antes de serem utilizados para o que é que seja, para o casal ou para a doação, não? Então.
Não, os embriões não são escrutinados coisa nenhuma, mas é assim, se o casal está a tratar de si mesmo, tem antecedentes familiares de uma malformação por alterações genéticas, disto ou daquilo, antes de se meter nesta guerra, é definida uma estratégia. Ou justifica fazer diagnóstico pré-implantatório, ou é uma situação que não justifica, ou justifica fazer DPN a posteriori, ou seja o que for. Mas isso é um estudo do próprio casal. Se sobram embriões desse casal que tendo sido estudados, são saudáveis, ou em que não houve lugar a estudo, eu diria que a pergunta, dita assim, eles podem ser dadores. Eu não queria era ser receptor.
Claro.
Portanto, o problema aqui não é eles candidatarem-se a doar o seu material. É quando um técnico vai escolher que material existe disponível para doar a outros casais, vai cumprir normas de segurança para esses outros casais e, portanto, nunca usaria estes embriões. Portanto, eu não vejo nenhuma lógica. Obviamente, o casal tem que saber tudo o que é conhecido. Portanto,
pronto, então a resposta é
candidatos.
Em abstrato, sim.
Em abstrato podem ser dadores, mas quem concretizar uma dádiva a outros casais, terá que escrutinar a saúde dos dadores.
Pronto, exatamente.
E quanto ao ponto 2, sim, e andando, porque isto é sempre, até discutimos na última reunião, aquela coisa de haver famílias que querem conservar o mesmo esperma de dador, apesar de ter aparecido algum risco de doença, porque fazem muita fé em que os irmãos sejam mais irmãos. Pronto, isto é um problema de decisão. Agora os casais só têm que ser informados, não é agora o médico ir dizer, olha, tenho aqui uns embriões, não lhe digo o que é que são, mas tome-os lá.
Okay. Portanto, mas sentido, o facto de um dos elementos do casal ser adotado é precisamente irrelevante. E no ponto 2 é sim, senhor, já que as pessoas, portanto, autorizam a divulgação das suas entidades, é óbvio que poderão ser contactados. Se vão dar ou não, problema já é desse. O quê? Sobre o quê?
Sobre
o quê?
Qual o procedimento? Não há procedimento nenhum.
Qual é o procedimento? É a pessoa que necessita dirige-se diretamente ao outro. Pronto. É como se fosse outra situação qualquer.
Jogo. Isto são coisas de saúde que metem técnicos. Portanto, se há uma criança que tem, ou uma criança que chega adulta, ou seja o que for, que tem uma doença, precisa deste malabarismo de acasos tipo Totoloto ou Euromilhões, de precisar disto e o dador permitiu a identificação, a estrutura técnica que está a tomar conta da coisa faz todos os esforços possíveis, onde se inclui eventualmente, mas, o contacto com o dador, que dirá se quer ou não quer participar no processo. Exatamente,
mas há uma coisa, isto não é o centro de PMA que tem que fazer isto.
Quando a criança já tem 10 anos, 15 anos, ou não sei onde é que o centro de PMA já vai.
É óbvio, pronto, por isso é que eu acho isto... Enfim, não quero adjetivar muito, mas quer dizer, isto é absurdo.
É.
Portanto, não sei porque é que perguntam isto.
Eu acho que aqui um assunto que elas devem... Claro que eu acho que elas estão a pormenorizar imenso e que é completamente extremista. Mas a ideia que existe é, por exemplo, na seleção de dadores no Banco Público de Gâmetas e nos bancos de gâmetas, os dadores, se tiverem, por exemplo, sido adotados, portanto não souberem nada da história familiar dos seus pais, são excluídos como dadores. Pronto. E naturalmente que se um potencial dador... Obrigada. Um potencial dador tiver história genética, também é eliminado e não é dador. Mas o que eu acho que nós devemos aceitar, e é assim que eu vejo a doação de embriões, é que a doação de embriões é como se fosse uma adoção prévia à gestação. Portanto, se eu tenho embriões para doar, acho que nem sequer tenho que estar com muita preocupação de saber os grupos de sangue, se há doenças na família, porque no fundo aquele casal vai adotar um bebê, só que não é nascido, vai adotá-lo numa fase embrionária. Portanto, acho que não temos sequer que ter que seguir aqueles critérios que se seguem na seleção de um dador. Eu acho que...
Não tenho bem a certeza.
Mas é que nós não temos... Não temos, porque naqueles embriões que nós temos e que são doados pelos casais, eu não sei a cor dos olhos, do cabelo, não sei o grupo de sangue, não sei os cariótipos, portanto, é muito diferente. Não, é, mas...
não tem de ser dito que não existe informação ao casal. E o casal depois
sim. Claro, não é isso. Não, mas nós não vamos é arranjar, dizer, vou tentar arranjar um embrião que seja igual a si como fazemos na doação de gâmetas. Isso não vamos. E se aqueles embriões foram suficientemente bons para o casal os receber, também não percebo qual é o grande mal para o doar outro casal, não é? Quer dizer, se aquele casal...
O mal poderia ser, se eu tenho consciência de que na minha família existe uma determinada doença, uma determinada malformação, e eu convivo bem com isso, não quer dizer que outro casal tenha que conviver bem com a mesma coisa.
Sim, claro que nós... Como? Devemos dar.
Sim, é isso. Devemos dar informação.
As que temos, mas a maior parte dos embriões criopreservados que nós temos, não temos a menor informação dos pais.
Mas o casal sabe que é essa lacuna, mas neste caso ele sabe que há uma...
Mas a questão aqui é, portanto, como eu interpretei o texto, é quase a perguntar, mas será que nós podemos aceitar doações de embriões de quando um elemento do casal é adotado? E a resposta é sim, se eles quiserem doar, têm que aceitar e não podem recusar. Porque aquilo que é perguntado é aqui.
Podem deitar os embriões
exatamente,
fora.
Pois.
Mas a questão é do receptor.
O que podem é exercer todos os mecanismos de segurança quando concretizarem realmente se concretizar uma doação, escolher, nesse caso, dos embriões que cobram todos os critérios de segurança, mais nada. Não, aqui o problema é só do desconhecimento da história familiar em termos de doenças, não é por causa de não saber quem é o pai.
Mas isso nós desconhecemos.
Mas desconhecemos nem
situações. Não, não. Claro que não. Não, então, o que eu estou a dizer...
A doação de embriões é muito diferente da doação de gâmetas, no contexto em que é a posteriori, muito longo tempo depois, é que se percebe que aqueles embriões são realmente disponibilizados e nós não temos a história, não temos a árvore genealógica, não temos a história de tudo e mais uma coisa, daqueles dois elementos que deram origem aos embriões que potencialmente eram para si há 4 ou 5 anos atrás. Portanto, não...
E do ponto de vista da proteção de dados, e do princípio da não discriminação, não sei se pode. Isso, olha que este embrião é de pessoas adotadas e tal. Carrega no botão, Carlos, porque isso...
Pronto, eu penso que na situação em que um dos progenitores é adotado, e isso é de conhecimento do médico, isso é completamente irrelevante para saber se esse embrião pode ou não ser doado.
Ah, se é adotado, não estamos a falar
de... Estava a falar da situação da
malformações. Ah, no 2?
O 1 já ficou.
Não, ok, desculpa, então estamos todos de acordo. Estava a falar sobre a história das malformações e a história das malformações.
Ah, não, mas sim.
Estamos todos de acordo.
Uma coisa é ser doutor.
Ah, desculpa, então estou plenamente de acordo, sim. Pensava que estavam a falar sobre a história das malformações.
E o último ponto, não, isto não tem nada aqui para os conselhos de ambientes informados. Ok, vamos embora. Plano de atividades, meu caros, plano de atividades. É assim, uma vez, este plano de atividades...
Não sei se será relevante. Pode pôr outra vez só aquilo do ponto 2. Quando se pergunta, haverá a possibilidade de algum dia este casal ser contactado para eventual doação de medula? Ser contactado por quem? Está a pressupor que quem é que contacta? O próprio? O próprio ou um serviço de saúde que está a tratar o doente? É que parece-me que é um bocadinho diferente, não é? Porque é o próprio ir pedir a alguém, você doou e portanto eu agora preciso de medula, isso parece-me que é um bocadinho estranho.
Vamos lá por partes. Quem é que tem acesso à informação? É a criança nascida. E os pais registrais. Portanto, os serviços de saúde não têm acesso a esta informação. Vamos lá por partes. Né? Vamos com calma. Portanto, por isso é que eu digo que é contactado pela criança que nasceu ou pelos seus representantes legais. É evidente que provavelmente o que acontecerá é que essa informação é prestada à unidade de saúde. Mas, portanto, é isso, quer dizer, mas isto é um procedimento com o qual o centro de PMA nada tem a ver. Portanto,
isto é tão pouco irrealista, eu não sei bem, de facto, há pessoas que têm imaginação e eu sou um bocadinho quadrado nesse aspecto. Mas imaginar uma criança que nasceu e vai precisar de um transplante de medula, pode ser, enfim, aos 4, 5 anos, 3 anos, que é para ser menos tempo apesar de tudo. Quem é que, no consentimento informado, assina que permite que seja conhecida a identidade? É o dador. O receptor não recebe cópia desse consentimento informado. Portanto, se acontece uma coisa destas, os pais vão ter que ter a presciência, coisa que nunca têm, de ir ao centro de origem saber, ouça, e no consentimento informado dos dadores, eles autorizavam o conhecimento ou não? Eles nem sabem que têm embriões congelados, os próprios, a maior parte das vezes, quanto mais esta clarividência. Portanto, eu acho que isto é, de facto, um exercício de imaginação, mas que está respondido, está respondido.
Eu acho que isso é quase Maquiavel.
Bom, portanto, o plano de atividades é um bocado mexeruco.
É um fé de ver e não levem a mal, mas é o seguinte, nós somos um conselho muito produtivo, a verdade é essa, mas eu interrogo-me se, eu não sei se é em consciência do número de mensagens que nós trocamos entre uma reunião e a outra, entre a anterior e esta, entre respostas e não sei, foram 110 mensagens mais ou menos, o que eu acho notável, e ainda por cima... São raros os dias em que a gente não recebe uma notificação. É porque é uma notícia do jornal, depois é os comentários à notícia, depois é o mais não sei quê. E embora isto seja muito entertaining, porque a gente todos os dias tem notícia de quem gosta, mas a verdade é que eu interrogo se seria necessário nós termos assim esta profusão de mensagens trocadas tão distribuídas ao longo do tempo. Não sei se não seria mais produtivo a gente concentrar. Tipo, uma vez de 15 em 15 dias a gente recebe mensagens. Porque isto tem... Mas essas eu acho bem, mas não tenho certeza se não, assim, se estas... Mas eu estive agora a contar, foi por isso que eu estava aqui a ver, assim, quantas mensagens que eu teria recebido no último, desde a última reunião. E contei 110, assim...
Mas muitas eram já boas festas.
Sim, não, boas festas, sim. Vamos... Não,
é...
mas é verdade, só é, assim, é sério, porque depois é... Concordo, eu também. Eu receio que... eu também acho que ele tem razão em recear, e não sei o quê. É muito engraçado. E eu acho que, se calhar, mesmo em termos de nós não falharmos, de não falharmos comentários a coisas que são importantes, não sei se não deveria ser concentrado. Porque assim a gente sabia, olha, neste dia tenho que ver aquelas coisas, porque eu recebo já um salário elevado, não é, para vir cá, e portanto eu presumo que tenho que trabalhar todos os dias para o merecer, portanto, eu acho que faz todo sentido.
E eu só por dizer que é um
fé-de-cá.
É, se calhar, a altura de...
Não, como estávamos a falar, no plano de atividades, eu queria...
aquela plataforma interna que não obrigaria a ir ver os mails e que se pode lá ir uma vez de 15 em 15, está lá tudo com as opiniões do concordo, discordo, acho que sim ou acho que não, sem nos inundar a caixa de...
Pois, eu sou... Pois, a ver, eu... Os e-mails, tens lá se tens 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6... A ver, eu do ponto de vista da organização de trabalho percebo perfeitamente que às vezes também estou embrenhado numa porcaria de um processo que requer uma concentração maior do que os outros, depois aparece a mensagem e pá, eu também podia autodisciplinar-me e dizer agora enquanto não acabar isto não vai, mas pronto, não consigo. E depois ainda por cima vendo do conselho, tal coisa, é também este ambiente que nós temos de afetividade. Pá, se vem uma mensagem do conselho, a minha predisposição é sempre que há alguma coisa que é importante e depois também responder.
Aos livros, a
Marita
manda coisas que
até
são
interessantes,
são importantes.
Se
uma notícia não
coloca
no chat, eu não
resisto,
tenho que abrir
um livro. Pois é isso, quer dizer, nós é que somos. Eu acho que é. Mas vamos lá, mas eu acho que isso é positivo, isso é alimentar a criança que está dentro de nós, como dizia o Einstein. Portanto, pronto, é isso, é um problema de falta de disciplina. Agora, relativamente à coisa, opá, eu agora ter que me habituar, opá, o Gmail funciona e funciona bem. Mas então, pronto, mas enfim, este fé de ver...
Mas as notícias podem ser enviadas semanalmente?
Pois é isso, talvez em termos de... É tudo, exatamente. Pois. Nós também estamos com o woman power, portanto não é man power, é woman power, muito limitado. Portanto, até assim, vocês, essas coisas, vocês fazem um screening, portanto se a coisa não for assim também...
Quer dizer, eu acho que se não...
podemos finalmente entrar. Podemos entrar então no plano da cidade.
No próximo vais dizer que se sentes excluídos e mais.
O homem não. Plano de atividades. Ok, é assim, pronto. É um bocado difícil nós. Isto, no fundo, portanto, é a repetição do ano passado. Eu às vezes, quando tenho assim menos trabalho em cima do cachaço, assim, pá, mas será que a gente não podia fazer mais? Mas eu acho que, de facto, é muito difícil com estas condições que nós temos. Fazemos muito mais do que isso, né? Portanto, fico sempre um bocado frustrado, mas depois, assim, mas vamos fazer o quê e depois com que meios, com que... Mas pronto, mas isto é um draft, vossas excelências podem acrescentar.
Eu alguns comentários.
O que é que se passa com a tradução do site para inglês? Mas não está aqui.
Não está com atividade, mas acha que merece.
Não sei, mas como eu não a li...
É nos sistemas informáticos aqui onde diz gerir e atualizar os conteúdos do sítio internet do CNPMA, é acrescentar essa parte para...
Fundamental para a visibilidade...
Atenção à tradução.
É evidente que a tradução de deliberações de textos que em português o Eurico faz da forma que faz, é preciso ver como é que o tradutor põe aquilo em inglês, não é?
Atenção às traduções.
Agora vai haver, e aí sim, não é pôr mais linhas neste relatório, mas as tais coisas que haverá a fazer mais poderá ser dar um pouco mais de atividade àquele site que foi criado com um texto que eu elaborei, que é a história da PMA, e que há de ficar lá com um caráter ancorado, ancorado eternamente, mas convém meter lá mais alguma coisita. Pois, não sou inédito, pois.
Eu não sei se era necessário traduzir todas as deliberações. Traduzia-se o site e depois traduziam-se os títulos das deliberações. E depois isso ficava... Quem de facto precisasse disso, contactava-nos. Mas isso ficava visível, porque isso então é um trabalho... São trabalhos de Hércules, isso também não é preciso exagerar, não é?
Exatamente.
Ah, isso não, isso parece-me que não se justifica.
Traduzida esta nota introdutória e os requisitos em si.
Os requisitos e parâmetros, eu acho que é um key point, é tão fundamental.
É, não.
Que esse sim.
Então, se calhar vale a pena escolher os documentos.
Sim, eu para já só me ocorre
isso. Os requisitos são uma coisa.
Porque a lei já está traduzida, porque foi traduzida logo nos primeiros tempos.
É uma coisa, os requisitos são um bocado como a lei, atenção, esqueçam disso.
Portanto,
exatamente. Portanto, essa aí tem que ser. Agora, quanto ao resto, é isso. Pode-se pôr uma coisa a dizer: se quiser uma tradução, contacto.
É.
Ou uso o Google, pois, ultimamente.
Não, mas o Google deve dar coisas.
E os consentimentos informados?
Agora, a coisa é assim: os consentimentos informados também acho que é importante. Porque tudo aquilo que seja estrutural, não sei.
Os consentimentos, que são 20 e não sei quantos textos, se justificará traduzir todos os consentimentos informados, porque se nós queremos dar uma ideia genérica dos âmbitos, basta traduzir traduzir os 25, que dizem quase todos a mesma coisa em grande parte do texto, é capaz de ser excessivo, não sei.
As diferenças acabam por ser mínimas.
Horas de trabalho,
está bem. Copy-paste. Estava depois, está bem. Copy-paste.
Se calhar é melhor primeiro traduzir a estrutura
os tais pontos nucleares e depois ter orçamento para o próximo ano, sim, ou ver se ainda sobra orçamento, ou seja, o que for, não é?
Sim, também é isso, quer dizer, Roma e Pavia não se fizeram num dia, não é? Portanto, podemos ir com...
Há seis anos, já aparecemos as certificações, andamos há seis anos para traduzir isto, também não é por causa de mais uns meses.
Não, este é pior. Aqui, este é pior.
Aqui é aquela coisa do between. Aquele 2013 ali. Não, filha, 2013 a gente não pode ter atividade anual dos centros sem terem nascido as crianças. Portanto, esqueça.
Não,
não, não, não, não, não, não. Não, porque primeiro, o que estiver inserido é muito parcial. Em segundo lugar, nós não impusemos nenhum deadline para os centros introduzirem os dados. O deadline, e isso aí vai ter que se informar os centros, é que no último trimestre deste ano têm que lá estar os resultados de todas as gravidezes, além de todos os elementos técnicos, têm que lá estar os resultados de todos, que é para, em início de 2015, termos os resultados de 2013. Clarificar a definição. Aqui eu pus, tenho aqui uma dúvida, em vez de clarificar, porque parece que é uma coisa que nós vamos fazer para nós só, se não seria mais lógico pôr qualquer coisa do colaborar na definição, ou colaborar com outras entidades nacionais, ou com a União Europeia, ou nas estruturas da União Europeia, ou o que quiserem, porque nós não vamos, agora nós, pôr-nos a definir incidentes graves porque nos apetece, isso já fizemos. Para mudarmos é porque tem que haver alguma razão que venha de um, enfim, um comum acordo com outros países.
Formulários. Há cerca de dois anos, a seguir ao projeto EUSTIT, em que fizeram os formulários para registro dos incidentes e reações adversas, criou-se um outro grupo, só da área da PMA, em que tinham como objetivo adaptar tudo o que era instrumentos de registro dos incidentes e reações adversas à área da PMA. E foi aquele curso que eu até fui a Roma, um curso de formação para a utilização desses instrumentos. Eu, na altura, quando falámos sobre estas questões com o professor Carlos Plancha, falei-lhe do que é que tinha trazido dessa reunião. Há muita coisa que nós não estamos a aplicar aqui no Conselho, apesar de estamos a utilizar só a ficha de biovigilância que vem na Lei 12, de 2009. Mas há alguma documentação que já foi produzida no âmbito deste projeto europeu que ajuda a perceber o que é que são incidentes que devem ser reportados ou não e como é que devem ser reportados, porque existe uma grande variedade, por exemplo, de se a hiperestimulação deve ou não ser notificada e quando é que deve ser, consoante aquela graduação. E se, por exemplo, um incidente como o que nós tivemos com o óleo de cultura, se deve entrar como um incidente ou se cada casal afetado ou cada embrião afetado por aquele óleo deve entrar como um incidente. Isto só para mostrar que estamos a reportar dados de forma diferente dos outros países. E de alguns, mas isto é um problema transversal a todos, não é só nós.
Era uma definição global e se chegar a um consenso.
Mas a questão é essa, professora, é que
ou agora
existe,
já vamos modificar.
Já existe um manual de guidance. A questão que tinha falado com o professor Plancha é se nós devemos utilizar aquele manual para consumo próprio e tentarmos fazer uma coisa internamente para se criar o tal sistema de vigilância.
Qual é o peso que tem esse manual lá do voluntarismo de quem o fez? Ou seja, aquilo é uma imposição usar aquelas normas, aquilo é uma orientação, se é uma orientação não vejo razão nenhuma para ser orientado assim, continuo a achar que os síndromes de hiperestimulação não têm nada a ver com a nossa guerra, são da margem clínica e não cabem no item PMA diretivas europeias,
E se a Direção-Geral de Saúde quiser notificações, é da área da Direção-Geral de Saúde, porque é uma complicação de um ato e não tem diretamente que ver com ovos, embriões, processamentos de células, ou seja, o que for. Mas, se todos os países, ou a maioria dos países europeus, definir que é assim, nós podemos tomar uma decisão. Se não há decisões, temos que ver se vale a pena mudar o que temos, se o que temos, temos mal.
Nós já temos um conceito.
Não, temos, definimos um conceito. Agora, se vale a pena mudá-lo só para ser igual a um manual, que eu não sei qual é o valor, ou se é porque já há uma decisão consensual que deve toda a gente convergir para aquilo. E então, não vejo razão para não convergirmos, mesmo que tenha reservas. Quanto a se é um incidente, dois, três, quatro, isso é mesmo uma coisa burocrática. Isto é uma coisa completamente burocrática e nem sei se vale a pena fazer um manual para decidir, dizer aos centros que se acontecer algum incidente, têm que contar cada casal como um incidente e não um incidente global. Mas é tudo uma questão de decidirem qual é o trabalho que isso possa vir a dar e qual é o benefício que isso possa vir a ter.
Coisa, mas vai, portanto, esse tal grupo de trabalho vai mesmo funcionar? Vai haver, há essa ideia de criar um conceito uniforme? Há, sim ou sopas, não sei. Tu vais tão cedo. Pá, tchau. Mas...
Ok.
Eu penso, eu concordo com o Carlos. Há essa intenção dos promotores do grupo de trabalho, mas continua a haver uma heterogeneidade muito grande entre os países e há países fortes, nomeadamente a Alemanha, que não está um bocadinho de fora deste tipo de... que tem interpretações diferentes. Portanto, eu acho que é importante nós continuarmos a acompanhar, porque de repente há alguma modificação que é decidida como sendo de aplicar e se nós estivermos distraídos não estamos em cima do acontecimento, mas não com a intenção de pormos nós a complicar os nossos os registros e as nossas... Portanto, continuamos com a nossa que está simples, podemos é continuar a colaborar na clarificação da definição dos incidentes. É um pouco isto, e não tanto nós agora passarmos a ser quase que a vanguarda disto, quando pode ser que isto depois regride outra vez, não é?
É só uma coisa. Portanto, em termos formais, então será contribuir para a clarificação da definição. Mas agora, em termos menos formais, o que eu também às vezes me preocupa é que nós não temos um papel ativo na construção dos conceitos. E depois às vezes apanhamos assim por tabela com coisas que depois vêm em deliberações que são vinculativas e de certa forma as soluções que nós até tínhamos internamente eram melhores do que aquelas. A minha preocupação aqui nisto será a de não apenas nos mantermos alertas, não vá aparecer qualquer coisa, mas termos um papel construtivo no sentido de participar mesmo na elaboração do conceito. Portanto, porque, quer dizer, é que aborrece-me, não estou a dizer que nós somos melhores que os outros, mas às vezes há soluções internas nossas que não são nada másitas e que se calhar se nós tivéssemos também algum amor próprio e dizemos, epá, olha que por acaso a gente até tem umas ideias sobre isto. Eu sei que é... Pois, deixamos de ser reativos para passar a ser agentes. Ok, pronto.
É porque isto vem de grupos organizados já há longos anos que andam na ótica oficial deles a puxar a carruagem, na minha ótica muitas vezes a mostrar serviço que ninguém pediu, mas, portanto, inserirmos nós em grupos só se houver um grupo de trabalho formalmente constituído. Porque na prática quem elabora um manual é um grupo quase ad hoc que não conglutina propriamente representantes de outros países. Não é. Foi um grupo que se propôs fazer isso e, portanto, depois vai criando o seu caminho e a sua visibilidade perante as estruturas oficiais e vai ficando e criando raízes.
Pois, é o facto de consolar. Mas aí, claro, é uma coisa. E nós,
Eu não faço ideia, eu não pertenço a esse setor. O Carlos poderá ter alguma noção de quem trata destas coisas. A única reunião que eu fui, que foi liderada e fortemente comandada e empurrada para a frente pelo grupo italiano da autoridade do autotransplantes, ou transplanti, não sei quantos e tal, mas porque eram eles que andavam há longos anos, tendo começado por arranjar um projeto de 3 anos financiado pela União Europeia, que depois teve um relatório no fim e depois da União Europeia já eram conhecidos, depois propuseram-se fazer mais coisas já sem financiamento e agora são, digamos que enfim, o core do negócio.
Se estes italianos são como os meus italianos, eles são exclusivos.
Mas não sei.
Aqui, eu penso que já estamos um bocadinho a mudar e a começar a ser mais participantes, porque para já os dois grupos de trabalho que estão neste momento em funcionamento, de que nós tínhamos conhecimento, temos participação. O mais recente é este, em que inclusivamente já estava constituído, antes de nós enfim, pensarmos se iríamos participar ou não, esse grupo foi constituído, mas ainda nesta última reunião, a que foi a Ana Rita, conseguimos, ainda apanhámos, e pronto.
Pois não, quer dizer, a preocupação é essa, não fica sem a ver.
Não, mas se isto for definido progressivamente mais nas reuniões das autoridades e menos num grupo fechado e, enfim, e auto-alimentado e proclamado, aí temos a palavra, temos enfim, a voz de quem é uma autoridade nacional representada. Pronto, vamos ver.
A ideia aqui não era integrar nenhum grupo europeu, porque o projeto até já está fechado. E não é de todo obrigatório, nós só temos a obrigação de comunicar os incidentes. Temos é sempre o problema de ter a recolha de dados desfasada em relação aos outros países, porque como nós recolhemos os dados com o espaçamento de 2 anos, que vai passar a ser resolvido esse problema, tudo aquilo que são incidentes que alguns países consideram, como é o caso da hiperestimulação, a infecções bacterianas que possam surgir, não conseguimos responder em tempo, porque o questionário...
Infecções nós também temos no nosso... Infecções não têm nada a ver com o registro dos 2 anos,
filha. E ninguém consegue responder, a não serem quantificações, a esta atividade, a não ser, usando a plataforma, e já percebo qual era a lógica da sua pergunta, de quando é que teríamos os dados para referentes a 2013, e aí podemos inverter a nossa posição e relembrar aos centros que até 31 de março têm que ter incluído todos os ciclos de 2013 na parte que é conhecida, uhum. O resto, que é o que me interessa mais, que é, de facto, a eficácia e o que se tratam doentes, etc., só depois dos partos, mas é importante para responder ao questionário de junho que vem das autoridades europeias, podemos meter um deadline de 31 de março para ter inserido na plataforma tudo o que foi para trás. Mas os incidentes, em termos infecciosos, estão na nossa lista de incidentes a reportar imediatamente. Portanto, esses não têm decalagem temporal.
Não, mas há sempre um certo incómodo de nós só tivemos dois incidentes reportados um em cada ano.
E porquê que é incómodo?
Afinal, nós temos tão poucos centros e uma atividade tão pequena. Quer dizer, se quiser comparar isto com a Alemanha...
Não.
Se quiser comparar isso com a Itália...
Mas mesmo em termos percentuais, é muito desequilibrado em relação àquilo que os outros países estão a notificar.
Porque
eu não tenho
notificar, a
certeza de estar
não queira ser critério. Igual aos outros. Se eles quiserem notificar tudo o que é síndrome de hiperestimulação, arranjam logo um conjunto significativo de notificações. Se eles andam a trocar embriões ou a cair com as placas de Petri na mão nos laboratórios, etc., isso já é um problema que nos ultrapassa. É evidente que pode haver uma acuidade diferente do eu espirrei e não tinha a máscara, e isso ser um adverso. Mas, quer dizer, eu não vejo, é evidente que nós podemos estar a escamotear algumas pequenas coisas, não há forma nunca de auditar isso, só quem vive num laboratório dia-a-dia é que pode saber se isso está a acontecer algum deslize ou não, mas... não creio que nós estejamos assim tão mal quanto isso em termos de incidentes realmente importantes. Tudo depende dos critérios para considerar incidentes. Nós podemos ser mais cuidadosos que os outros. Pois, com certeza. E qual é que é a dúvida? Qual é a dúvida? Não se sinta mal por ser diferente dos outros, filho. Aqui o resto dos amarelos foi a Ana Rita que pôs aqui no segundo colóquio e tal. Eu não vejo nada de mal. Eu, no terceiro bullet, talvez retirasse a palavra locais. Fomentar ações locais dá uma ideia estranha. Tirar a palavra locais.
Não, não é nada, é que nós estamos a passear. Público, mandar um texto a todos os outros centros a dizer, a partir da data tal, temos capacidades de responder a solicitações, mas durante 2014 apenas dos centros públicos, escusam os centros privados, cada vez que querem importar uma amostra de esperma, estar a perguntar-lhes oficialmente, não é?
Se a informação for oficializada, nós pomos isso na deliberação e poupa-vos o trabalho de terem que mandar cartas para os centros todos.
A mensagem fica clarificada desde o início.
Está lá na carta. Pois, por isso é que eu...
Eu vou tentar descobri-la aqui porque está. Porque eles logo no primeiro parágrafo fizeram a...
Não é que isso, eu tenho a noção, mas não tenho a certeza, tenho a noção que essa informação foi veiculada por outra forma para além de...
pelo presidente do Conselho de Administração.
Exato, eu tenho essa ideia também, mas não tenho a certeza. É? As equipas já estão, portanto, não há que constituir mais nada. É só dar continuidade ao plano. Exato. Pois. A formação das equipas. Não se justifica novas ações de formação, pois não. Pois, portanto, então esse corte. Okay. Quem é que tinha já sugerido os cortes? Ah, foi você.
Agora é fácil.
Está bem.
Um bocadinho nas ações do debate.
Ah, é verdade. Não, é, foi cortado.
É que a minha pergunta é o que é que isto significava. E,
significava se decidisse que valia a pena mexer nos incidentes.
Ok.
E esta no colaborar com a constituição das equipas, também já estão constituídas, não há?
E esta dos protocolos que nunca mais.
Qual?
Não é nada.
Quais?
A execução dos protocolos, que não temos.
Com a Fundação da Ciência e Tecnologia.
Mas para o caso de existir algum
projeto... Mas aqui, em relação às ações de inspeção, também da ciência superior, que é, eu não sei se isto é um problema formal, se é mesmo importante, chamar a isto segunda fase de inspeções, porque isto há de ser uma coisa recorrente, de dois em dois anos, depois será a terceira, depois será a quarta fase, depois será a quinta fase, depois será a sexta fase. Quer dizer, é mesmo importante chamar a isto fases, porque eu percebo quando é uma, duas, três, a coisa, enfim, identifica-se bem, mas ao fim de 20...
Não, mas aqui o primeiro e o segundo é só entre os grupos, porque nas primeiras inspeções, que foram 2010-2011, houve a primeira fase em 2010 e a segunda fase em 2011. Agora, na reavaliação, houve a primeira fase em 2013.
É isso que a senhora chama fase.
É só primeira e segunda por dividi-los.
É porque eu estava aqui um bocado perdido e pensei que era o segundo conjunto de... Não, isso aí, se é compreensível e nunca...
Mas se calhar só é para mim.
E depois não será terceira e quarta e quinta, por mim.
Não, é só porque como dividimos sempre...
Em dois anos,
pois.
Chama-lhes fase. Tudo bem, então isso aí não tenho nada, não tenho dúvida.
Se houver uma outra expressão...
Não. Portanto, estávamos a dizer que proceder a nova formação não vale a pena. Corta-se.
Aqui acho que já não é mais nada. Segunda temporada.
É óbvio que.
Então, ainda por cima, não vai avançar. Isto não vai avançar. Portanto, não acredito que haja qualquer legislação sobre. Portanto, as salas terminais tão cedo. Portanto, e até lá, formalmente, o protocolo existe. Portanto, mantém-se. Mesmo que não. Ok, sim, senhor. Aprovado o plano. Então, agora, outros assuntos. Quem é que tem outros assuntos?
Isto já está.
Está bastante produtivo.
O esclarecimento também já está. Da Margarida Fardinha.
Eu tinha posto aqui só, professor, como tinha deixado no e-mail, o eventualmente discutir mais para a frente o alargamento do registro para inserir a criopreservação de gâmetas para uso próprio.
Pois, isso vem na sequência de uma pergunta do Vladimiro, se se deveriam meter os dados na plataforma das situações de criopreservação de ovócitos da própria, mas na preservação de fertilidade. E, enfim, na minha perspectiva, que é evidentemente discutível, a nossa plataforma restringe-se à letra da lei no nosso âmbito, que é PMA. Portanto, aquilo é PMA, é atividade em PMA. Enfim, não somos um corpo científico ou um corpo alargado, e eu também acharia interessante ter a preservação da fertilidade também registada de forma sistemática, mas não é o que nos é cometido enquanto entidade pública. Se entendermos que é, aí teremos que repensar a plataforma. Quer dizer, já neste conceito já vamos ter que repensar alguma coisa, porque eu depois deste mail fui ver e não há lá nenhum ciclo de FIVO ou ICSI com ovócitos criopreservados da própria, só há de dadora. E, portanto, tem que se criar uma forma, quando alguma rapariga das que tem ovócitos preservados os quiser usar para si mesmo, para registar isso, tem que ter um ciclo. É um aditamento e umas validações diferentes, porque não há punções, não há estimulações, não há não sei quantos naquele momento. Mas isso é uma adaptação da nossa. Agora, filosoficamente, nós sempre, desde que a MAC nos perguntou na preservação de fragmentos de ovário para criopreservar, se nós, enfim, se era do nosso âmbito ou não era, nós dissemos que não, só a aplicação das células em PMA, e o resto é antecede, pode ser usado ou não no futuro, depende da sobrevivência, dos interesses dos próprios, e, portanto, sempre saímos daí. Agora, se quisermos mudar a filosofia, é uma questão de mudar a filosofia e depois falar com a empresa informática para readaptar os novos dados. Mas,
no ponto de vista das incumbências legais da 32/2006, não é. Agora, o que é interessante é que toda a gente acha que, uma vez que não há ninguém, porque não há, que devemos ser nós. Portanto, a questão é saber se nós queremos ocupar o vazio ou não. Pronto, eu, desse ponto de vista, como sou muito expansionista...
o dono da rua toda...
Não, é que a natureza tem um horror ao vazio e eu também. Mas pronto, acho que é... Mas, há uma coisa prática,
prática que depois, se isto for para mudar, tem que se ver se a browser não precisa de, e deve precisar, de um orçamento adicional, porque vai ter que haver modificações. E nós temos, e isso é que eu enquadrar mentalmente muito bem, porque uma coisa é intuitiva e simples, pronto, estimulou, aspirou os óvulos, ficaram congelados, mas depois temos que ver como é que se recuperam essas informações daqui a 10 anos, quando a rapariga finalmente quiser usar os ditos ovócitos criopreservados. Portanto, há uma outra perspectiva e uma outra abertura que tem que ser muito bem pensada, mas é a nossa decisão.
Eu acho que, sendo para a aplicação tão diminuta, que não faz sentido nenhum estarmos a perder tempo. Mesmo. Até porque vivemos tantos anos sem quantificar e sem dar dados de PMA, que é o que verdadeiramente interessa. É como diz, quantos casos de criopreservação de ovócitos para preservação de fertilidade se fazem em Portugal?
8 por ano.
Então, acho que não justifica o investimento económico e o trabalho e isso tudo que acabou de dizer. Ovócitos são criopreservados hoje para ser usados daqui a 15 anos ou 10 anos. É ridículo, acho que... Temos mais coisas com que nos preocupar.
Mas, de qualquer das maneiras, vai haver algumas correções, melhorias que nós gostávamos de ir fazendo, não é? Importante ter aqui um item para a falar disso? Ou...
Nas coisas informáticas, diz aí a gestão informática dos sistemas.
Está incluído aí.
Não sei o quê, isso chega. eu aqui, sem ser expansionista, custa-me muito não fazer a mais pálida ideia em Portugal do que é que se faz. E, portanto, quando eu digo que são 8, podem ser 10, podem ser 12, pode não ser nenhum, mas a minha dúvida é que poder legal nós temos para impor que alguém registre isso na nossa plataforma. A nossa lei, é claro que diz as técnicas sucedâneas e não sei o quê, mas isto não é sucedâneo. Isto é muito longe disso. Portanto, eu não sei se nós teremos alguma vez capacidade argumentativa e se nos metermos a registar criopreservação de ovócitos, temos que ter criopreservação de esperma. E temos que ter criopreservação de tecido ovárico. E começa a ser demasiado amplo, porque senão não temos ideia do campo. É porque também aí o vazio é legal, o vazio legal existe, que é um centro que se dedicasse a fazer essas coisas e não fizesse PMA, não tem nenhuma diretriz nem nenhum requisitos. Teoricamente, o que nós poderíamos dizer era que aquelas células nunca na vida poderiam ser usadas em PMA porque não tinham sido recolhidas ao abrigo dos normativos em vigor, nos normativos legais. Pois podem. Pois não, mas levado ao extremo que tu estás a dizer, poderia até nem haver obrigatoriedade, porque um centro não tem nenhum normativo, um centro que se dedica só a isso. Mas seria uma tolice. Agora, se o centro se dedicasse exclusivamente a isso, a gente podia sempre bater à porta e dizer, nós queremos que registem. Agora, qual é o peso legal para dizer isso? Enfim, é só o convencimento e a colaboração, mais nada, não é?
Portanto, a melhor interpretação da lei, e eu também não gosto de dar pontapés, né, nestas regras que são já algumas delas milenares, é nesse sentido. Portanto, isto teria que haver uma adesão dessas entidades ao registro. Portanto, isso é, de facto é claro. O que não significa que essas próprias entidades, se tiverem, digamos, o aval, porque depois, se nós as considerássemos para os nossos registros indiretamente, ou se calhar até diretamente, estávamos a dar algum aval de respeitabilidade a essas entidades. Isso tem algum valor de mercado, porque apesar de tudo, acho que este Conselho tem alguma boa imagem, não é? Aliás, se não tivesse, não havia entidades até oficiais a pedirem-nos coisas, não é? Agora, do ponto de vista jurídico, de facto, não, tinha que haver uma adesão voluntária das pessoas, só que teriam em troca esse tal coisa, quer dizer, podiam dizer que estavam sob o chapéu do Conselho Nacional de Procuração Medicamente Assistida, o que também pode trazer vantagens. Mas desse ponto de vista, a IGAS tem competência para inspecionar todas as unidades de saúde, não é? Eles têm, nós não temos.
Eu, se me é permitido uma proposta, eu diria que isto é para amadurecer, para deixar perceber até que ponto é que esta onda da preservação da fertilidade tem pernas para andar e, provavelmente, ponderar para o ano e incluir isso no orçamento para a Browser expandir, se nós decidirmos isso até lá. Sim. Mas isso eles vão perguntar o que é e eu não tenho uma ideia clara. Porque uma coisa é meia dúzia de, enfim, congelações de ovócitos, mas há dezenas de congelações de esperma e há algumas congelações de tecido ovárico que, ou bem que abarcamos tudo, ou bem que só abarcamos uma parte, não pode ser. E aí, em relação ao tecido ovárico, eu nem estou bem a ver que tipo de registro é que se fará. até porque nem todo o tecido ovárico, provavelmente, a maior parte não será usado para PMA, será usado para recolocação, retransplante para a própria utente. Portanto, temos que pensar antes de fazer perguntas.
Eu acho que a sua preocupação é saber apenas o que se faz, se perguntar à minha unidade quantas criopreservações de esperma fizemos em contexto de oncologia, eu saberei dizer-lhe. Portanto, se a nossa preocupação fosse ter um conhecimento da realidade, era bater à porta dos centros, aos diretores dos centros e perguntar: olha, por favor, informe no ano tantos quantas criopreservações de ovócitos fez, quantos de tecido ovário, quantos de espermatozoides. Eu digo-lhe isso em 5 minutos. Basta ligar para a minha embriologista. Portanto,
chefe, se eu disser assim, eu digo isso em 5 minutos, basta ligar ao computador e fazer as contas.
Pois, é telefonar e perguntar, quer dizer, é uma coisa fácil, justifica um registro. Isto faz-me lembrar o Fertis, com que nós perdemos tanto tempo e tanto dinheiro, porque fomos megalómanos. Acho que temos que nos cingir à realidade e às limitações.
Aceito perfeitamente o reparo. Só não aceito, fomos megalómanos. Quer dizer, nós apanharam-nos numa megalomania, mas, enfim. Pois, exatamente. E nem os 50 euros por mês.
Se a informação é
captável facilmente.
Pronto, mas depois fica consolidada e guardada onde?
Nós não temos que a pedir. Isso é só se quisermos, teoricamente. Partindo do princípio alguém que querer saber, devia ser a Direção-Geral de Saúde. Mas, se nós quisermos, é como saber quantos embriões é que estão criopreservados, é fazer uma tabela e fica-se com o dado. Não precisamos ter uma plataforma informática online para isso, não é? Aí a Joana tem toda a razão.
Nós mandamos agora, quando mandarmos os dados de 2012, mandamos os criopreservados, os embriões, é uma folha anexa, basta perguntar cada centro se fez criopreservação de gâmetas, no sentido de preservação da fertilidade, até pode perguntar com que indicações, doença oncológica, tanto faz. É fácil, nós isso...
Os relatórios anuais vão acabar, este é o último, porque os outros já são usando a plataforma. O que vai sempre ser preciso perguntar é o que aconteceu aos embriões que estavam criopreservados. Portanto, quantos existem, quantos foram consumidos, quantos foram descongelados, porque isso não está na plataforma. E nessa mesma folha pode-se anexar uma segunda tabela, que é uma, digamos que uma curiosidade da nossa parte. Mas eu diria que alguém interessado deveria ser a Direção-Geral de Saúde, mas pronto.
Sim, mas vamos aprovar que vamos pedir essa informação. Está bem, mas portanto, a pergunta depois é esta: vamos aprovar que vamos pedir essa informação.
Passar a pedir, exatamente.
Ok, a minha resposta.
Deixa-me só fazer uma pergunta: a criopreservação de gâmetas prometidos de infertilidade, não, de preservação da fertilidade, é depois vista como. Eu sou dadora de mim própria, ou seja, percebem a ideia?
Sim.
Portanto, quando eu sou dadora, sou registado. Quando eu sou dador para mim próprio, não sou registado.
Não, só que por isso é que se chama dadores terceiros. O registro é para dadores terceiros, os dadores intraconjugais, em que os próprios dão imediatamente a fresco. Ou afinal o afresco é passando pelo azoto, é mais fresco ainda, é continuar a ser intraconjugal e não precisa de registro na plataforma.
Esta interjeição da Ana, de certa forma, justifica mais, porque assim, então se faz a recolha para os outros, porque carga da é que não sabe fazer também para nós próprios, não é?
Sim, ter isso numa plataforma online.
Pronto, mas enfim, se isso pode ser.
Mas é uma boa ideia, é uma boa ideia começar por ser recolhido, porque isso vai nos ver qual é o volume, vai nos dar tempo até para pensarmos melhor, ver o que é que se passa noutros países, e já ficamos muito mais conscientes quando for a decisão para pôr na plataforma, não é?
Então, vamos começar a pedir? Doutora Joana,
sim.
Vamos começar a pedir?
Okay. E não há mal nenhum, penso eu, que não será, porque como não temos deadline, nem é para responder a coisa nenhuma, digamos que é marginal, não há mal nenhum em pedir em relação ao ano de 2013 que responda os centros até 31 de março, ou seja o que for, e ficamos já com uma informação para trás.
Que ainda não se faz criopreservação de gâmetas por questões sociais, pois não?
Não. Faz, sei. Faz. Criopreservação de gâmetas, eu sei que há uma meia dúzia de casos em que foi feito com a expectativa de alguma vez isso ser, ser utilizado depois. Agora,
sem doença.
Sem doença. Apenas porque ia nos 35 ou nos 36 e...
fazer nos serviços públicos?
Não,
isso não. Não, isso não se faz nos centros públicos. Ou melhor, mas não se faz, quer dizer, poder-se fazer desde que o diretor do centro ache que tem capacidade de resposta, não prejudica ninguém, não atrasa listas de espera, etc. Não há nada na legislação que diga que isso é proibido. Agora, a seguir... O centro só pode fazer PMA se a mulher não tiver mais de 39 anos e 364 dias.
Se for infértil.
Ora, então está... Se for infértil.
Eu não posso chegar aos 25 anos e dizer, olha, guarda-me aí os...
Só na expectativa de que a legislação mude. Porque atualmente a PMA é só para situações de infertilidade. Não é?
Por exemplo, nós estamos a pensar, queria preservar ovócitos um dia, nas miudinhas com síndrome de Turner. Mas lá está, são situações em que há uma doença. Vão dar, e portanto. Isso é preservação, portanto.
Preservação da fertilidade, se tu tiveres uma mulher de 43 anos que não consegue engravidar, como é normal, isso é infertilidade. E aí, em vez de recorreres a ovócitos de dadora, se ela cumprir o preceito de ter infertilidade há mais de 12 meses, recorre aos seus próprios ovócitos, que colheu 10 anos antes. Não é? E isso continua a ser legal, não há nada que nos implique que não. É preciso é que haja uma demonstração de infertilidade, coisa que aos 44 ou aos 43 anos é fácil demonstrar.
O artigo 4º, número 2, diz, portanto, a utilização das técnicas de PMA só pode verificar-se mediante diagnóstico de infertilidade ou ainda, sendo caso disso, para tratamento de doença grave... do risco de transmissão de doenças de origem genética, infecciosa ou óssea, ou outra.
Grave,
mas é a doença grave.
É, mas é a nível da transmissibilidade, não é?
Não, não, é que
há,
coisa
não
assim.
Há PMA para tratar doenças graves da mãe. Quer dizer, se a mãe tiver uma doença grave, ela não pode fazer PMA porque não tolera as consequências do tratamento.
Isso, as palavras são muito engraçadas, porque o problema da transmissão de doenças é seguir ao ou. Este tratamento de doença grave, o que é tratamento de doença grave? Então o que é que isto está cá a fazer? Pronto, mas é que é assim, eu como jurista tenho a obrigação de pensar que o legislador não diz besteiras e não coloca palavras inúteis nos textos legais.
A senhora tem uma doença tão grave, que vai ser tratada com PMA.
Oh, yeah.
É um conceito que não existe na realidade.
Está aqui na lei.
Não existe na realidade. E não existe, quer dizer, o tratamento é o tratamento.
Oh, jovens.
Ou prevenção da descendência.
Estou? Estou sim. Agora não estou. Estou. É que, de facto, estão aqui umas palavras que têm que ter algum conteúdo útil.
Tá.
Mas, enfim, pronto. Bom, mas tanto está decidido, vamos pedir e vamos pedir com efeitos retroativos, ok? Tchau.
devem ser reportados nos prazos tal e tal, consoante isto e aquilo, manda outra vez a informação. Fez aquele quadro tão bonito para uma das primeiras reuniões com os centros, que tinha aquele cronograma dos timings. Recupera isso e manda isso para os centros. Agora, esse exemplo que me dá, eu não me consigo rever nele no meu centro, apesar de eu não ser do laboratório, mas não faz sentido, quer dizer, haver esporadicamente um ou outro caso sem fecundação, infelizmente, isso existe. Estar a atribuir a responsabilidade ao laboratório ou considerar isso um incidente em si, então é aquela coisa, quer dizer, olha, a minha rouquidão é um incidente. Quer dizer, toda a nossa vida é polvilhada de incidentes, não é? O problema é o que vale a pena reportar ou não.
Silêncio. É the sounds of silence, meu caro.
É fazer que eu faço uma pausa.
É the sounds of silence. Bom, mas então, tinha ficado decidido que estamos no... Pronto, muito bem.
Agora, depois teremos que elaborar e, enfim, um modelo de perguntas a mandar para
o que é que queria saber? Ora bem, é assim, a senhora Presidente está doente, está com zona. Que é uma coisa muito complicada. A minha mãe teve isso, já era mais velha do que a nossa par, e eu sei que foi um bocado complicado. Portanto, e a minha mãe teve nas costas, e portanto, ela não está cá. Portanto, o que estava a dizer era que, de facto, lamentava não ter podido dar assistência, mas eu já a confortei no sentido de dizer que já se resolveu o assunto relativamente à substituição da Isabel e, portanto, aprovou a cedência de espaços aqui da Assembleia para o tal debate final. Portanto, eu tive-lhe a explicar como é que era. Ela disse: sim, senhor, pode ser na sala do Senado, sem dúvida, mas há outro espaço, e até sugeriu a biblioteca, que parece que costumam lá fazer tertúlias e não sei o que mais. Pronto, mas portanto, isso ficou de ser acertado, mas portanto, para já está definido que há a cedência do espaço. E depois, por outro lado, que infelizmente a doutora Assunção Esteves não vai poder estar presente na cerimónia de abertura, vai-se fazer representar, porque é dia de plenário e não sei o que. Lá no Porto. E pronto, e estas são as informações.
E já temos data para essa sessão de... Não, não, é como já foi deliberado que havia espaço, poderia a senhora ter restringido isso à semana tal ou aos dias tais, por isso é que eu estava...
Portanto, o que há é...
Mas a senhora não impôs nenhuma restrição por causa disso. Mais há mais outros?
Eu não tenho mais nada apontado. Yeah. Só coisas para fevereiro.
Ok. Ok, estamos encerrados. É. Ou então em latim que fica mais bonito. Ite, isso é este. Ida embora que isso acabou. Que bom, que bom.
Ora, este é porque eles não dizem isso é este, porque eles não têm, não é?
Mas é que... Pode... Mas aqui, mas é que a missa não tem duração, a missa depende... O padre pode ter um sermão muito comprido. E também se este. Hã? Acho que sim, também. Estás a ver, as influências que o cristianismo tem, sem ser. Pronto.